Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Feliz dia da água, aliás, eu não vi nenhuma chamada disso em nenhum lugar, mas eu sou casado com alguém ligado à área do meio ambiente, então já fui informado logo de manhã, mas o que eu vi aí do dia da água não é exatamente algo digno de celebração, mas é um motivo de preocupação. A Amazônia está perdendo superfície de água. Né, a gente, como assim? O que isso quer dizer? Né, a gente sabe que a Amazônia é ameaçada por desmatamento, é ameaçada... mas como assim? A água, a gente sempre, eu pelo menos associo a Amazônia uma abundância de água que não acaba nunca mais. Pois bem, a análise de imagens de satélites ao longo dos últimos anos revelam que a Amazônia vem perdendo superfície de água, em charcos, rios, em laguinhos, ou seja o que for, né, a cada ano. Quanto? 350 quilômetros quadrados de água, de superfície de água, estão sendo perdidos a cada ano. Ao que se deve isso? Muito certamente, né, devido ao desmatamento, muito provavelmente também ligado ao aquecimento global. Eles ainda estão tentando entender qual é a mecânica que está promovendo essa perda de água. De qualquer maneira, fica aí um sinal vermelho aí, com relação à Amazônia. A Amazônia que, puxa, a gente mal entende ainda o papel que ela tem no clima global, na biodiversidade global, nos ecossistemas, tanta coisa ainda para ser estudada, e a gente está perdendo a Amazônia de diversas maneiras. Então, aí no Dia Internacional da Água, uma notícia aí para a gente tomar um pouco mais de... prestar um pouco mais de atenção, né, no que está aí debaixo do nosso nariz. Tem um artigo interessante aqui, isso me faz lembrar... um amigo me mandou outro dia um artigo sobre a internet. A internet era um trocadilho entre a palavra internet e a palavra niet, que em russo quer dizer não. Né? A questão é que a Rússia, de uns tempos para cá, vem cerceando, né, vem cada vez mais cortando as asinhas da liberdade dos seus cidadãos no que tange à internet. E aí, eu já tinha comentado isso no Radinho há algum tempo atrás sobre esse experimento, e aqui tem um artigo que traz um pouco mais de informações. Que experimento é esse? O experimento é simplesmente testar se é possível manter uma internet na Rússia funcionando desconectada do mundo exterior. É como se a Rússia quisesse fazer uma ilha de internet, né? Como se ela quisesse viver num aquário de internet. Aparentemente tem algumas leis passaram na Rússia que também limitam imensamente a liberdade de expressão dos cidadãos. Então, se você fala mal do governo, se você fala mal das instituições no Twitter, por exemplo, você pode ir em cana, né? Eu já estaria, nossa senhora, preso, esquartejado, etc. e tal. Mas também agora, esse teste é muito mais difícil, e é isso que o artigo explora, a dificuldade que é você ter um país com uma internet praticamente insular, né? Assim, como é que você mantém alguma coisa parecida com a internet, né, desconectando os seus cidadãos de qualquer coisa no exterior? E aí eles citam todas as dificuldades técnicas. Você tem que replicar um sistema de DNS, você tem que replicar, ver de onde vem o tráfego, de onde que vai, por onde que passa. É um cano, né? Isso provavelmente vai custar centenas de milhões de dólares para você fazer uma coisa parecida. E o que eles contam é que, na verdade, um complicômetro aí é a Rússia só querer fazer isso agora. A China já tem uma internet, eu não sei como é que fala não em chinês, já tem uma internet bastante desconectada do mundo exterior, mas a China começou isso há muito tempo atrás. Começou mais ou menos ali no começo do ano, ali do século, né, 2000 e pouco, ela já começou a fazer isso, a Rússia está tentando fazer isso agora, e é difícil. Agora, por que ela está querendo fazer isso? Diz ela que por uma questão de segurança, né? Em caso de ataque, ela não quer que os seus serviços sejam descontinuados, interrompidos. De qualquer maneira, não dá para entender exatamente qual é a agenda por trás de um esforço desse, mas imagina o esforço. Bom, eu nem mal posso imaginar, embora eu entenda mais ou menos do que está sendo falado aqui, o tamanho da encrenca me escapa. Vocês devem ter visto por aí, mas vale a pena comentar um pouquinho, mais um escândalo do Facebook. Descobriram que dentro do Facebook, né, da empresa, você tinha milhões, centenas de milhões de senhas, logins e senhas, centenas de milhões de logins e senhas, armazenados sem segurança alguma, né, como texto simples. Como assim? Porque aparentemente era para os desenvolvedores do Facebook fazerem uns testes e tal, mas acontece que, puxa vida, você deixar centenas de milhões de passaportes, de senhas, sem nenhum tipo de proteção, aí o que esse artigo traz, que eu achei interessante, eu vou dar o link, é que os funcionários acessaram essa base de informação milhares de vezes. Aí o Facebook está tentando garantir, não, veja bem, realmente foi um erro, mas ninguém usou isso para o mal. Ok, então muito obrigado, né, a gente sempre acredita em tudo que vocês falam. Aí agora a questão é que eles vão começar a avisar as centenas de milhões de usuários do Facebook Lite. Na verdade eram senhas usadas nos aplicativos móveis do Facebook Lite. Isso afeta bastante países como o Brasil. O Facebook Lite é uma versão do Facebook para gente que tem planos de dados ou celulares mais fraquinhos, né? Afeta também Instagram, afeta também acho que até o WhatsApp, se eu não me engano. Então, nada impede que você receba uma mensagem super simpática do Facebook a qualquer momento dizendo que a sua senha subiu no telhado. Então, mais uma gafe absolutamente surreal. Esses caras não passam uma semana, né, sem que tenha alguma notícia ruim. Um artigo que eu acho bastante interessante, são dois artigos que têm a ver com brancura, por assim dizer. Um deles, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu comentei de um discurso que o Bill Gates fez na abertura de um instituto novo em Stanford voltado para inteligência artificial, voltado para garantir que a inteligência artificial seja ética, que ela seja democrática, etc. e tal. Mas o que se percebeu é que quando mostraram lá os 100 ou 70, dezenas lá de pesquisadores envolvidos, nenhum deles era negro. Oi, que bonito! Já mencionei aqui no Radinho vários problemas com a inteligência artificial devido ao fato que muitas vezes, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial é treinado majoritariamente com gente branca europeia. A hora que vai pegar um latino, vai pegar um negro, vai pegar um asiático, a inteligência artificial começa a dar falsos positivos, começa a se atrapalhar. Então, como se não bastasse o fato da inteligência artificial já ter um viés pró, né, branquinhos, o Instituto só tinha gente branca. E aí eu vou dar link aqui também para um outro estudo, uma outra reportagem na mesma linha, mostrando que um dos problemas da medicina genética, ou de tudo da pesquisa que envolve genética, é que mais de 3/4 dos dados, mais de 75% dos dados disponíveis, são sobre populações brancas. Então, se você não é tão branco assim, se você é mais mestiço, se você tem ou veio de alguma etnia diferente, azar no seu. Porque não necessariamente essas descobertas dizem respeito, né, àquilo que corre nas suas veias. Então, de novo, essa questão de vieses, né, vieses na academia, vieses na ciência, vieses na inteligência artificial. Pois bem, então dois artigos aqui que são interessantes. O que mais? Hoje até que não tem, mais uma notícia que eu achei interessante aqui, vocês devem ter visto talvez, daquele acidente com o Boeing 737 Max que caiu, é que descobriram que esses acidentes poderiam ter sido evitados se as empresas aéreas tivessem comprado um opcional. É claro, quando você compra um avião tem opcionais, né, que nem roda de, sei lá do que, magnésio e tal. Tinha um opcional que eram umas lampadinhas ali que diriam o que estava acontecendo. Puxa vida, eles economizaram no opcional. Como é que você coloca uma coisa dessas como opcional? E caro, aparentemente caro. Então, como eles economizaram nesse opcional, aparentemente centenas de pessoas foram para o espaço. Né? Que coisa triste, mas com paciência. O que mais que a gente tem aqui? Isso é um assunto que eu acho interessante. Tem a ver com meio ambiente, eu acho que tem, pelo menos, que é o seguinte, o título do artigo era meio estranho, mostrava uma foto desses novos fones de ouvido da Apple, que chama AirPods, por que não? Dizendo, olha, os seus AirPods vão morrer em breve. Mas aí, isso não dizia respeito só ao AirPods, ele começa dizendo que quem comprou os primeiros AirPods gastou uma grana, cento e tantos dólares e tal, e está frustrado. Por quê? Porque a bateria agora não segura tanto, né? Mas na verdade isso é uma coisa que aflige esse tipo de equipamento, não só da Apple. Aliás, eu estou feliz em não ter comprado alguns fones da concorrência, porque a questão é a seguinte: vamos imaginar que você queira comprar um fone muito bacana, sei lá, um Sennheiser que acabou de sair, 300 dólares. Só, lindo, maravilhoso, só que acontece que daqui a um ano ou dois, a bateria não aguenta mais e você não tem como substituir essa bateria. Você vai jogar fora, né, um equipamento de centenas de dólares simplesmente pelo fato de que a bateria dele não funciona mais. E aí isso tem a ver com desperdício, isso tem a ver com consumismo e também tem a ver com meio ambiente. Você enchendo, né, os lixões aí de lixo eletrônico, que poderia estar funcionando muito bem. Aliás, eu li recentemente um artigo justamente falando: olha, se você tem um bom fone de ouvido antigo, porque um fone de ouvido com cabo mesmo, né, com fio, ele, em princípio, quanto tempo ele dura? Se você cuidar bem dele, ele continua funcionando muito bem durante muito tempo, né? Então o cara fala: olha, amigo, continua com seu fone com fio aí, porque senão você vai entrar num ciclo de reposição e de gasto que não faz muito sentido. O que mais que a gente vê aqui? Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Tem uns artigos aqui de física quântica, mas que na verdade transcendem e ultrapassam em muito a minha compreensão do assunto, né? E que também tem um assunto muito interessante, mas vamos lá. Mas que na verdade é mais divertido do que informativo, né? A questão é a seguinte: o mundo existe. Certo? Eu, você, aparentemente existe, né? E isso é um mistério, porque o que acontece? Quando, né, segundo as nossas teorias mais aceitadas, né, quando lá atrás o Big Bang, né, boom, do nada, né, criou matéria, o que acontece? Ele não só criou matéria, mas ele criou antimatéria ao mesmo tempo, né? Antimatéria e matéria ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você faz esses experimentos nos aceleradores de partículas, você também cria, e quando as coisas boom, batem, aquela explosão, aquela desgraceira, você muitas vezes cria também matéria e antimatéria, né? Acontece o seguinte: matéria e antimatéria, quando elas se encontram, elas se aniquilam. Ponto, desaparecem. Boom, outra explosão, acabou, volta tudo a ser nada de novo. Aliás, acabo de falar uma frase muito estranha, né? Volta tudo a ser nada. Bom, tirando o momento poesia concreta do dia, mas isso é um mistério. Se no Big Bang você gerou matéria e antimatéria, por que que as duas não se aniquilaram e não sobrou nada? Por que que hoje no universo tem muito mais matéria do que antimatéria? Muito mais, né? Para você conseguir produzir antimatéria é um trabalho desgraçado e é uma coisa que dura pouco. É rotineiro, aparentemente cientistas conseguem produzir antimatéria. A antimatéria, ela normalmente é feita de partículas, por exemplo, um elétron, né? Um antielétron é do mesmo tamanho que um elétron, igualzinho, só que a carga é oposta. O antipróton é igualzinho a um próton, só que a carga é oposta. É uma imagem espelhada. Então fica a questão: pô, se lá atrás nasceu metade e metade, por que que só sobrou uma metade? Cadê a outra metade? O que que aconteceu? Bom, em suma, os cientistas conseguiram fazer um experimento em que eles fizeram lá, eu não vou entrar no detalhe, que o detalhe é uma coisa bizarra, envolve quarks, mesons, muons, aquela selva de partículas insanas. Mas o que que eles perceberam? Que nesse experimento, na hora, eles geraram partículas de matéria e de antimatéria. E aí o que você espera? Que os dois se comportem de maneira simétrica, de maneira idêntica, porque afinal um é o espelho do outro. E nesse experimento, não é a primeira vez que isso acontece, eles conseguiram demonstrar que a antimatéria não se comportou tão exatamente igual assim, né? Que ela decaiu de uma maneira um pouco diferente. Oh, mas a alegria foi tanta que os caras estouraram champanhe, devem ter dado beijo na boca, é uma loucura, né? Mas é festa. Mas o que é mais engraçado, além de ok, né? Tudo bem, parabéns, né? Fico feliz. Mas a questão é que os números não são tão expressivos assim, né? A diferença que eles perceberam nesse experimento entre matéria e antimatéria não é suficiente para explicar por que que tem tanta matéria no mundo e antimatéria tem... Na verdade, responderia por uma fração disso, uma fração pequena, Né? Mas olha só, a ciência é tão engraçada que quando eles descobrem que as coisas estão erradas, eles abrem garrafa de champanhe, mesmo que o número seja relativamente pequeno. Eles celebram quando alguma coisa contraria o esperado. Pois bem, adoraria que, né, nas empresas fosse assim, né, que nas ciências humanas fosse assim, mas é hashtag só que não. Ah, bom, agora vai, vamos lá, essa sim, sabia que eu estava pulando alguma coisa, só para encerrar. Eu comentei, acho que ontem no Radinho, sobre o problema que é Marte não ter um campo magnético ativo, porque o campo magnético é o que protege um planeta, por exemplo, do vento solar ou de raios cósmicos, ou seja o que for. A Terra tem um campo magnético que salva a gente aí de um monte de coisa ruim, né? E uma dessas coisas ruins vem do fato, né, que, convenhamos, o Sol que nos alimenta é uma explosão contínua, aquilo é uma desgraceira infinita e está sempre explodindo o raio do Sol, e se não tivesse proteção nenhuma, eu não sei como é que a vida teria se desenvolvido. Pois bem, o que acontece é que ontem uma mancha solar teve uma atividade extraordinária solar, boom, uma mega explosão, e é isso que eu acho que o artigo é interessante, porque ele entra um pouco mais no detalhe. Quando tem essas explosões solares, essas instabilidades, o Sol ejeta, ele vomita, ele cospe um monte de coisa. Logo de cara, quando acontece uma dessas explosões solares, a primeira coisa que acontece é como quando você dispara um canhão, que a primeira coisa que acontece é aquele flash, né? A primeira coisa é um flash de partículas de alta energia que vão para todo lado, certo? Se chegarem aqui na Terra, ou se for particularmente intenso, você pode ter, por exemplo, auroras boreais, né? Aquelas luzes no céu lindas e tal, mais intensas, você pode ter eventualmente alguma perturbação nas telecomunicações, mas o que realmente é preocupante é que não é só esse flash, né? Dependendo do tamanho da explosão, isso gera um fluxo, e aí vem a bola de canhão, por assim dizer, né? Que vem um fluxo de partículas mais pesadas, são mais lentas, né? Dá tempo da gente perceber que elas estão vindo, né, e tentar se preparar, mas não sei o que faz para se preparar, sei lá, reza, acende uma vela, mas você tem, ele é direcionado, é como se fosse uma mangueira, como se fosse um esguicho de partículas carregadas em alguma direção. Dessa vez, adivinha em qual direção? Na nossa direção. Então, está se prevendo que entre ontem e hoje a gente tem auroras mais intensas, né? Não vai ser nada trágico, aparentemente isso afetou rádio, transmissões de rádio na Europa e na África, mas também nada muito disruptivo, mas isso é só para mostrar que o campo magnético da Terra tem lá o seu papel, coisas ruins podem acontecer, e eles relembram um caso registrado em 1859, lá atrás, né, em que na época já tinha telégrafo, né, já tinha alguns, né, rudimentos de telecomunicações. E essa explosão solar que aconteceu nessa data foi tão forte que você viu auroras boreais, auroras praticamente no mundo inteiro, né, e que os fios de telégrafo soltaram faísca, alguns equipamentos queimaram. Então agora imagina se acontece uma dessas hoje. Né, a gente ia entrar instantaneamente na Idade Média, porque ia queimar um monte de aparelho. Talvez a Rússia, né, com a sua internet, conseguisse sobreviver, mas nós não. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um excelente fim de semana para vocês, um grande abraço. Ah, e não esqueçamos, o Radinho está no Spotify. O Roda e Avisa também está no Spotify. Eu vou dar o link aqui na descrição, como eu comecei a fazer ontem. Um grande abraço e até segunda-feira.